história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Prefeitos avaliam o resultado de encontro com diretoria da Copel.
Tem que ter essa abertura para a gente, prefeitos, para as lideranças nossas, para a gente poder trazer o anseio e as preocupações.
Projeto de Sérgio Souza impede polícia da FUNAI de agir em terras não demarcadas.
E aí você imagina que o poder de polícia que pode ter esse cidadão, ele vai lá, ele pode queimar o trator, ele pode tocar fogo na lavoura do cara.
Bate-boca e insultos na Assembleia resultam em pedido de cassação de mandato.
Deputado petista Renato Freitas corre risco de perder o mandato.
Empossada nova diretoria do Sindicato Rural de Marechal Rondon.
As últimas duas gestões que eu e o Edio presidimos foram excelentes, a gente conseguiu muitos avanços.
SAI instala nova dosadora de cloro para avaliação na linha Concórdia.
Novo equipamento será monitorado nos próximos 90 dias.
Cadastro Nacional da Agricultura Familiar será atualizado.
Isso deve ocorrer a partir de março.
Covid-19. Secretária de Saúde afirma que município não vai descumprir regras.
Marciane Speche lamenta que nos postos de saúde tenha havido enfrentamentos de algumas pessoas da comunidade contra os servidores.
Prefeitura rondonense decreta ponto facultativo em virtude do carnaval.
O atendimento será retomado na quarta-feira, dia 5, a partir das 13h15.
Rondonense perde quase 2 mil no golpe do falso advogado.
Eles disseram que o valor de sua indenização teria aumentado e que precisavam de dinheiro para pagar negativas.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. PM encontra 401 quilos de maconha no interior de Mercedes. Asfaltamento do Renascer e Morada do Sol avançam em Mercedes. Prefeito anuncia novas tendas para a feira Sabor e Arte. Casa é destruída pelo fogo no interior de Bom Jardim. Casal que pegou maconha em Guaíra para levar até Curitiba é preso em Toledo.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, a presença de uma frente fria sobre o oceano na altura do Rio Grande do Sul aumenta as taxas de instabilidade atmosférica no Paraná. Pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas são previstas principalmente entre as regiões da metade sul do estado, áreas favoráveis para temporais localizados. Nas demais regiões, não se descarta a ocorrência de algumas chuvas isoladas, principalmente no período da tarde. A tarde será abafada nas diversas regiões. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus. Umidade relativa do ar, 60%.
O incêndio registrado na tarde desta quarta-feira destruiu uma casa no interior de Marechal Cândido Rondon. Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15 horas pela proprietária, a qual informou que sua casa estava em chamas. Os militares foram ao local em uma propriedade rural no interior do distrito de Bom Jardim e, quando chegaram, constataram que as chamas destruíram por completo uma casa mista, meia alvenaria, meia madeira. Os moradores não se feriram. Os bombeiros trabalharam no rescaldo, evitando danos maiores. Jornalista rondonense perde quase R$ 2 mil no golpe do falso advogado. Reportagem Michael Bicker.
O setor policial de Marechal Cândido Rondon registrou nesta quarta-feira ocorrência de estelionato, onde mais uma vez criminosos se utilizaram do crime do falso advogado. Um rondonense recebeu o WhatsApp de um suposto número de telefone celular, que com foto e nome simulava ser seu advogado, o qual representa ele em algumas questões judiciais. O golpista informou que sua ação com pedido inicial de indenização teria evoluído para R$ 59 mil. Contudo, era necessário o pagamento de negativo tentativas no valor aproximado de 2 mil. Rondonense fez transferência via Pix para uma conta informada. Pouco mais tarde, recebeu nova mensagem dizendo que a ação teria novamente sofrido reajuste dobrado de valor e que o rondonense receberia agora cerca de 118 mil reais. Porém, para receber este valor, precisaria pagar 10%, cerca de 11.800 reais, o qual seria restituído em poucos dias. Com o segundo pedido de valor, o rondonense percebeu ter sido vítima de estelionatários. Quando entrou em contato com seu advogado, teve a confirmação que caiu no golpe do falso advogado. Registrou queixa e solicitou ao banco a restituição de valores. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Durante patrulhamento no final da tarde de ontem na região de Três Irmãs, policiais militares do destacamento de Mercedes visualizaram rastros de veículo em direção à área de mata, na beira do lago. Ao vistoriar o local, equipe acabou encontrando vários tabletes de maconha sob galhos de árvores. A droga foi recolhida e no destacamento foi pesada, totalizando 401 quilos. A apreensão foi encaminhada para a Polícia Federal de Guaíra. Já em Toledo, um casal foi preso nesta quarta-feira com 42 quilos de maconha. Pelotão de operações com cães do Batalhão de Fronteira realizou abordagem ao ônibus que fazia a linha Guaíra-Curitiba. Durante busca com apoio de um cão farejador, foram localizados 4 bagagens com a droga. O homem de 22 anos e a mulher de 29 disseram ter pego a droga em Guaíra e levariam até Curitiba. Bate-boca e insultos na Assembleia resultam em pedido de cassação de mandato. Reportagem Regis Guerreiro.
O deputado estadual, delegado Tito Barrichello, apresentou uma representação contra o também deputado Renato Freitas por quebra de decoro parlamentar, após o petista ofender parlamentares na Assembleia Legislativa do Paraná e agredir um assessor na última segunda-feira, durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o documento encaminhado à presidência da Assembleia Legislativa, Freitas protagonizou uma sucessão de atos violentos, ofensivos e incompatíveis com a dignidade parlamentar, transformando a sessão em um verdadeiro cenário de hostilidade e descontrole. Se aceita, a representação deve ser encaminhada ao Conselho de Ética e pode até culminar na cassação do mandato do petista. Para o autor da denúncia, Freitas ofendeu o deputado Márcio Pacheco ao se referir ao parlamentar como coronelzinho de meia pataca e ainda atacou a dignidade do assessor do deputado do PP, Kenny Bryan, a quem chamou de idiota e palhaço. No auge do seu comportamento agressivo, desferiu um golpe violento contra o assessor, que diante do impacto e da brutalidade da agressão, sequer teve tempo de reagir ou se defender, acusa o deputado Tito Barrichello. A CCJ da Assembleia é presidida por Ademar Traiano, deputado que deixou a presidência da Casa no ano passado. Traiano ficou 10 anos à frente do Legislativo Paranaense. Renato Freitas foi o responsável por revelar o acordo de não persecução penal em que Traiano confessou que recebeu propina, acordo firmado com o Ministério Público do Paraná e que foi homologado depois pela Justiça. Com a medida, Traiano evitou enfrentar um processo. O documento foi anexado pelo petista na defesa de um dos processos que Freitas respondeu no Conselho de Ética do Legislativo Estadual. No bate-boca desta semana, Freitas voltou a colocar Traiano como mais um alvo de desentendimento, chamando-o de corrupto. A representação argumenta que esses atos vão além de um simples desentendimento político, configurando abusos de poder e violência que ferem os princípios da ética e decoro estabelecidos no regimento interno da Assembleia. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,27%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,81 para a compra e para a venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Projeto de Sérgio Souza impede polícia da FUNAI de agir em terras não demarcadas.
E aí você imagina com o poder de polícia que pode ter esse cidadão, ele vai lá, ele pode queimar o trator, ele pode tocar fogo na lavoura do cara.
SAI instala nova dosadora de cloro para avaliação na linha Concórdia.
Novo equipamento será monitorado nos próximos 90 dias.
O recém-empossado delegado-chefe da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, Jackson Roberto Barros Siqueira Filho, visitou na tarde desta quarta-feira o prefeito de Santa Helena, Clademar Marasquim, o Dinho. Ele foi recebido no gabinete pelo prefeito e também pela vice-prefeita, Fabrícia Bedendo, e esteve acompanhado dos agentes do NEPOM, Núcleo Especial de Polícia Marítima, um braço da Polícia Federal, que atua principalmente no Lago de Itaipu e suas cercanias. Melhorias na segurança pública, integração das câmeras de monitoramento e outras futuras parcerias entre o município e a Polícia Federal foram tratados no encontro. Prefeito se colocou à disposição para estas parcerias, aumentando inclusive a relação que já existe em função ao Porto Internacional sediado no município. Polícia Federal já atende permanentemente na aduana integrada, fiscalizando e despachando documentos necessários para o trânsito de pessoas entre o Brasil e o Paraguai. Uma possível sede da Polícia Federal em Santa Helena também foi tema do encontro. SAI instala nova dosadora de cloro para avaliação na linha Concórdia. Reportagem Adriel Marcelo.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, instalou uma nova dosadora de cloro no poço de captação de água da linha Concórdia. O equipamento foi cedido pela empresa WK Ambiental, por intermédio do engenheiro Fábio de Oliveira, para avaliação de seu desempenho e eficiência no tratamento da água. Projetada para aprimorar a dosagem do cloro, um desinfetante essencial para a qualidade da água, a nova dosadora passou por uma avaliação criteriosa durante a instalação. O agente de produção e operação do SAAI, Pedro Jorge Luft, acompanhou todo o processo, garantindo seu funcionamento adequado. Além disso, o equipamento conta com um sistema de suspiro para eliminação de gases, contribuindo para a segurança operacional. Nos próximos 90 dias, a dosadora será submetida a monitoramento contínuo, durante o qual diversos parâmetros de tratamento serão analisados para verificar sua eficácia e adequação às necessidades dos postos de captação das linhas rurais. Caso os resultados sejam positivos, o equipamento poderá representar um avanço significativo no processo de desinfecção da água, reforçando a qualidade e a segurança do abastecimento para a população. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Prefeito Adriano Bax retornou de Curitiba nesta quarta-feira e, no final do dia, visitou a feira Sabor e Arte, juntamente com os secretários de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, Marcel Escher, e de Gestão de Governo, Gilmar Daten. Na ocasião, prefeito rondonense deu uma boa notícia aos feirantes. A prefeitura fornecerá novas tendas para garantir mais conforto a todos. Segundo ele, processo licitatório está em fase de elaboração e deve se concretizar em breve. Conforme o prefeito Bax, é uma feira que vem crescendo e precisa de melhores condições, tanto para os vendedores quanto para os compradores. As tendas serão uma grande ajuda nesse sentido. Mais uma etapa do asfaltamento do loteamento Renascer e da rua principal da Morada do Sol em Mercedes está em andamento nesta semana. Com esta fase, mais de 60% do cronograma da obra será cumprido. Na primeira fase, foi feito o reperfilamento, onde uma camada de asfalto foi aplicada sobre as pedras irregulares para nivelar a estrada. Agora, a segunda fase envolve uma aplicação de asfalto quente, CBUQ, garantindo maior durabilidade e qualidade ao pavimento. O investimento total da obra é de R$ 2,3 milhões. Desses, 2 milhões foram garantidos pelos deputados Hussein Bacri e Sandro Alex, e o restante é uma contrapartida do município. Prefeito Laerton Weber acredita que nos próximos 30 dias as obras serão concluídas. De acordo com ele, são loteamentos novos, mas já com muitos moradores e com apoio dos deputados Hussein e Sandro Alex, a prefeitura está levando mais qualidade de vida à população. Decreto do governo federal que estabeleceu o exercício de poder de polícia, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, levou o deputado federal Sérgio Souza a apresentar na Câmara projeto de lei 433/2025 para coibir o esbulho possessório, ou seja, a perda de posse ou da propriedade de um determinado bem por meio de violência, clandestinidade ou precariedade. A proposta ainda prevê a garantia do proprietário do direito integral de uso da área até que seja indenizado pela chamada terra nua e pelas benfeitorias na hipótese demarcatória e a regulamentação do poder de polícia da FUNAI.
É o Supremo mandando, né? É aquela coisa da prerrogativa do Congresso Nacional, quem legisla, tudo mais. O Supremo mandando o Executivo fazer, e daí vem o Executivo, vem o Presidente da República, a Sua Excelência, o Lula, vem e faz um decreto dando este poder de polícia, mas criando novos tipos, novas funções para esse agente da polícia, da FUNAI, com esse poder de polícia. Isso traz uma total insegurança jurídica, porque uma coisa é você ter o agente da FUNAI dentro da reserva indígena, demarcada, homologada, tudo certo, que estão lá no meio da Amazônia, ou que estão aqui no Paraná, em algumas regiões que tem reserva demarcada, e lá dentro da reserva indígena ele tem poder de polícia. Agora, a outra coisa é você deixar um tipo aberto e há uma interpretação desse agente, que ele pode ir lá, o cidadão invadir uma área produtiva, esse cidadão índio, não índio, paraguaio, invasor, é um crime isso, monta os seus acampamentos, como tem aí em Terra Roxa, Guaíra, tem também lá em São Miguel do Iguaçu, monta os seus acampamentos, passa 3, 4, 5 anos, começa a invadir mais terras, o produtor rural vai lá tentar proteger o seu patrimônio, não consegue, vem a Força Nacional, e aí você imagina, com o poder de polícia que pode ter esse cidadão, ele vai lá, ele pode queimar o trator, ele pode tocar fogo na lavoura do cara, porque aquilo que se faz o Ibama, outros lá para cima no norte, né, quando entra um garimpo ilegal, e assim por diante. Então, este decreto do presidente Lula é a nossa jornada aqui na Câmara dos Deputados, é para derrubar esse decreto, também tem um projeto para derrubá-lo lá no Senado Federal. No entanto, não resolve o problema, porque é uma ordem do Supremo para o presidente da República. Você veja só que loucura. Então, o que nós fizemos? Nós, o deputado federal Sérgio Souza, apresentamos um projeto de lei, aonde nós delimitamos qual é esse poder de polícia só dentro da área demarcada e restringindo ali uma série de questões. E ainda mais, nós criamos alguns tipos penais. Esses tipos penais, por exemplo, invadiu uma terra, é crime. Se está com duas ou mais pessoas, tem agravante. Se cometeu alguma destruição, mais um agravante. E colocando pena de 4 a 8 anos para inibir essa situação.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,82%, estando cotada a R$ 122. Milho saca tem alta de 1,48%, estando cotado a R$ 68. Trigo PH 78 tem alta de 1,34%, estando cotado a R$ 75. Mandioca amido 25% manteve-se estável em R$ 585 a tonelada.
A seguir em frente ampla de notícias. Covid-19. Secretária de Saúde afirma que o município não vai descumprir regras.
Marciane Speche lamenta que nos postos de saúde tenha havido enfrentamentos de algumas pessoas da comunidade contra os servidores.
Cadastro Nacional da Agricultura Familiar será atualizado.
Isso deve ocorrer a partir de março.
A Cimacar recebeu o certificado Great Place to Work.
É enaltecido o ambiente organizacional.
Covid-19. Secretária de Saúde afirma que o município não vai descumprir regras de vacinação. Reportagem Vera Filber.
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon, através da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social e Ecologia, realizou audiência pública para prestação de contas da Secretária Municipal da Saúde. Embora a pauta principal tenha sido a prestação de contas do setor relativas ao terceiro quadrimestre de 2024, um dos assuntos mais debatidos durante a audiência pública foi a vacinação de crianças de 6 meses a 5 anos de idade contra o Covid-19. O tema foi trazido à discussão por membro da comunidade, que questionou o requerimento de auditoria da vereadora Tânia Maion. No documento, ela propõe que a administração municipal, através da Secretaria de Saúde e Procuradoria-Geral, adote medidas necessárias para retirar a obrigatoriedade desta vacinação. Conforme relatou Tânia Manhon, no requerimento, muitos pais que optaram por não vacinar os filhos nesta idade contra o coronavírus estão tendo dificuldades no momento da matrícula destes na escola de rede municipal. Na noite de ontem, ao responder questionamento sobre o requerimento da auditoria de Tânia Manhon, a secretária de Saúde, Marciane Speer, indicou que a pasta deve atender à solicitação e reafirmou que o município vai cumprir o calendário oficial de vacinação conforme as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado da Saúde. Marciane Speer lamentou que nos postos de saúde tenha havido enfrentamento de algumas pessoas da comunidade contra os servidores que atuam nestes locais e cumprem a determinação de não entregar a declaração de vacinação que é exigida na matrícula escolar, quando as imunizações das crianças exigidas por lei não estão completas. O vereador Wellington Alves da Rosa, Coronel Wellington, esclareceu que a proposta de retirada da obrigatoriedade desta vacinação é apenas uma sugestão apresentada por Tânia Manhon, que não se trata de um projeto de lei. Wellington também discorreu que a audiência de debate sobre o requerimento da sua aprovação não significa que todos os vereadores concordam com esta proposta. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
A partir de março de 2025, o governo federal passa a implantar atualizações no sistema do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Claudinei Domingues.
Chamada de CAF 3.0, a nova versão promete simplificar e agilizar acesso a mais de 20 políticas públicas voltadas aos agricultores familiares em todo o Brasil. Para auxiliar os produtores rurais, há à disposição formações para as pessoas que vão usar a ferramenta. Além disso, um teste está disponível para que sejam feitas simulações de como funcionará o sistema. O CAF é uma ferramenta que serve para identificar e integrar as famílias da agricultura familiar às políticas públicas. O instrumento surgiu em 2017 e, com o passar do tempo, substituiu a antiga declaração de aptidão do PRONAF, DAP. Em parceria com prefeituras, sindicatos rurais e entidades do setor, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar tem trabalhado nessas atualizações do CAF. De acordo com o governo, entre os principais benefícios do CAF 3.0 estão a integração com registros de terras e renda, o cadastro automático para reforma agrária e a validade ampliada. Outros pontos anunciados pelo governo envolvem o fim da etapa de triagem, término do CAF PRONAF, CAF automático para reforma agrária e a marcação de agroecologia para os produtos. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
A Associação Comercial Empresarial de Marechal Cândido Rondon recebeu pelo terceiro ano consecutivo certificação Great Place to Work, reconhecimento que destaca as melhores empresas para se trabalhar. Reportagem Antônio dos Santos.
A entidade obteve uma excelente pontuação de 97, o que reforça ainda mais a qualidade do seu ambiente. Esta conquista reforça o compromisso da entidade com o ambiente de trabalho saudável, colaborativo e inovador. A certificação GPTW é baseada em uma pesquisa de clima organizacional, na qual os colaboradores da Cimacar participaram, demonstrando alto nível de engajamento. O índice de favorabilidade destacou aspectos como credibilidade da liderança, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem, pilares fundamentais para a construção de um ambiente positivo e produtivo. Entre os principais destaques apontados pelos colaboradores estão o sentimento de equipe, a autonomia do trabalho e as oportunidades de desenvolvimento profissional. Depoimentos ressaltaram ainda o clima acolhedor e da presidência para as novas ideias e valorização do trabalho em equipe. Além da certificação, a Cimacar se destacou no estágio mais elevado de liderança no ranking GPTW, Leader for All, que indica um ambiente que todos os colaboradores são valorizados, têm oportunidades iguais e sentem-se motivados a construir com o crescimento da organização. No quesito inovação, a entidade também atingiu a etapa acelerado, demonstrando alto nível de capacidade de adaptação e evolução contínua. Para o presidente da Cimacar, Paulo Grenzel, essa conquista reforça o compromisso da entidade em proporcionar um ambiente de trabalho que valorize
todas as pessoas. Segundo ele, o objetivo é sempre manter uma cultura organizacional baseada no respeito, na colaboração e na busca constante pela inovação e desenvolvimento. Grenzel acrescenta ainda que a certificação GPTW reafirma o papel da Cimacar como uma referência em gestão de pessoas, fortalecendo sua missão de apoiar o desenvolvimento do setor empresarial e da comunidade. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Prefeitos avaliam o resultado de encontro com a diretoria da Copel.
Tem que ter essa abertura para a gente, prefeitos, para as lideranças nossas, para a gente poder trazer o anseio e as preocupações.
Empossada a nova diretoria do Sindicato Rural de Marechal Rondon.
As últimas duas gestões que eu e o Edio presidimos foram excelentes, a gente conseguiu muitos avanços.
Prefeitura rondonense decreta ponto facultativo em virtude do carnaval.
O atendimento será retomado na quarta-feira, dia 5, a partir das 13h15.
Prefeitura rondonense decreta ponto facultativo em virtude de carnaval e cinzas. Reportagem Jorge Bahia.
A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon publicou ontem no Diário Oficial Eletrônico um decreto que estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais da administração direta devido ao carnaval e à quarta-feira de cinzas. Com isso, não haverá expediente no Paço Municipal nos dias 3 e 4 de março, assim como no período da manhã do dia 5. O atendimento será retomado na quarta-feira, dia 5, a partir das 13h15. Executam-se os serviços que, por sua natureza, são considerados contínuos e essenciais. Desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde na Unidade do Pronto Atendimento, na UPA, no Hospital Municipal Dr. Cruzati e no SAD, Serviço de Atenção Domiciliar, e pela Secretaria Municipal de Assistência Social na Casa Lar, que não admitem paralisação ou redução de horário de funcionamento. O Conselho Tutelar manterá suas atividades com escala própria de trabalho supervisionada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. As unidades básicas de saúde retomarão o expediente às 13 horas do dia 5 de março. Já a farmácia básica atenderá excepcionalmente no dia 3 de março, das 7h30 às 11h30. O ecoponto, localizado no Parque de Exposições, estará aberto normalmente nos dias 3, 4 e 5 de março, das 7 às 19 horas. A coleta de lixo orgânico, realizada por empresa terceirizada, e a coleta de recicláveis, feita pela ACAM e Ascamar, seguirão o cronograma normal durante o período de recesso. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Em assembleias gerais ordinária e extraordinária realizadas na noite desta quarta-feira, dia 26, nas dependências da ACC Copagril, foi empossada a nova diretoria do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon. Reportagem Gladstone Pacheco.
Embora os cargos de presidente e vice continuem sendo ocupados por Edio Chaplin e Sérvio Mengarda, respectivamente, ocorreram algumas mudanças de nomes para determinadas funções na diretoria. Também como membros efetivos dos cargos da diretoria executiva, Ervino Krause foi empossado como secretário e Gelso Crescim assumiu a responsabilidade da tesouraria da entidade. Os suplentes da diretoria são João Wörner, César Luiz Petri, Ademir Gripe e Valdemar Schaefer. Enquanto Jonas Leucir Forpagel, Vilmar Filber e Ricardo Kempfer integram o Conselho Fiscal. Assumiram como suplentes do Conselho Fiscal Eliandro da Silva, NPD e Alexandre Ricardo Vickert. Constam ainda os nomes de Edio Chapla como delegado representante e Sérvio Mengarda, João Wörner e Ervino Krause como suplentes. A cerimônia de posse aconteceu durante a Assembleia Gerais Ordinária e Extraordinária nas dependências da ACC Copagril, ocasião que serviu para que a gestão anterior prestasse contas financeiras e das atividades. Várias autoridades civis e militares prestigiaram o encontro, incluindo o prefeito Adriano Baques, o presidente da Câmara de Vereadores, Valdir Saxer, comandantes das unidades policiais do município, demais vereadores, secretários, lideranças do agro e produtores rurais. A ausência foi do presidente reeleito do Sindicato Rural, Edio Chaplin, que, em razão de problemas de saúde, repassou ao seu vice, Sérvio Mengarda, a incumbência de receber a posse oficial em nome de toda a diretoria.
A oficialização da posse foi feita pelo prefeito Adriano Baques, que aproveitou a oportunidade para reafirmar seus compromissos com o agronegócio e com as entidades que atuam com esse segmento. Por sua vez, representando a diretoria em sua integralidade, o vice-presidente Sérgio Mengarda destacou as primeiras ações da nova gestão e analisa o trabalho realizado anteriormente.
Novamente estamos passando por uma situação climática complicada. Diante disso, a gente já tem feito alguns trabalhos junto à federação e ao governo do estado para tentar conseguir recursos para trazer uma tecnologia mais recente para a nossa região, para fazer nucleação de nuvens, tentar fazer chuva. Mas para isso a gente precisa de recursos, principalmente recursos financeiros, né? O conhecimento a gente já tem, mas o principal fator aí é os recursos financeiros. As últimas duas gestões que eu e o Edio presidimos foram excelentes, a gente conseguiu muitos avanços, tanto para o sindicato quanto para os agricultores e também para a população local, e assim a gente pretende seguir em diante, seguir em frente, fazendo sempre um excelente trabalho, muito sério, conduzindo o sindicato com muita honestidade e sempre ponta firme para ajudar os agricultores.
E como é que está a participação do associado em relação ao sindicato propriamente dito, Sérgio?
A gente tem feito um trabalho de divulgação, talvez no passado a gente tenha falhado um pouco, para tentar aproximar o agricultor, tentar aproximar o associado para ele entender o funcionamento tanto do sindicato quanto do sistema da federação, como que isso funciona, como que é o nosso acesso diante da própria federação e do governo do estado. E a gente tem sentido bons resultados, o pessoal tem participado mais, tem trazido demandas, e isso é extremamente importante para nós. A gente precisa do suporte do agricultor para saber realmente quais são as necessidades e buscar soluções.
Inegável que a luta, muitas das lutas abraçadas pelo sindicato tiveram resultados positivos.
Obviamente. Quem acompanha aí, acompanha o nosso site, quem acompanha na rádio, tem visto aí os resultados que a gente consegue. Foram muitos, desde lá de trás do Código Florestal. Recentemente tivemos aí a questão da classificação da umidade da soja, que queriam diminuir para 13%. Ainda não está bem definido isso, mas a gente conseguiu ao menos barrar isso. A classificação do milho e as questões indígenas, a gente tem trabalhado arduamente em todas essas questões e nós sempre conseguimos algum resultado. Talvez não seja aquilo que o agricultor deseja, mas também não é o que vem de cima e a gente normalmente não aceita, e algum resultado positivo a gente consegue.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Prefeitos avaliam o resultado de um encontro com a diretoria da Copel. Reportagem César Reck.
Copel, prefeitos e lideranças do Oeste do Paraná discutiram durante encontro nessa semana em Curitiba uma série de problemas que a região vem enfrentando, principalmente em relação à qualidade da energia fornecida pela companhia. Na ocasião, a empresa esclareceu que está investindo 627 milhões e meio de reais em obras na rede de energia, que atende diretamente ao consumidor, e em subestações e linhas de alta tensão que vão garantir ainda mais robustez no fornecimento de energia ao Oeste do estado. Os prefeitos tiveram a oportunidade de trazer demandas, entender de maneira ampla o funcionamento do sistema elétrico e falar sobre projetos que pretendem implantar. Após a reunião, o prefeito de Marechal Rondon, Adriano Baques, ressaltou que o diálogo com os prefeitos resulta em vários benefícios para os municípios.
Tem que ter essa abertura para a gente, prefeitos, para as lideranças nossas, para a gente poder trazer o anseio e as preocupações e os problemas existentes lá hoje, né? E a gente saiu daqui muito satisfeito hoje, porque temos já um pontapé inicial. E foi apontado hoje para o nosso presidente aqui que vai ter melhorias e encaminhamento em curto prazo para a gente poder estar sanando todos os problemas que a gente encontra hoje, que é a queda de energia.
Um dos resultados do encontro foi o agendamento de uma reunião técnica da Copel em Toledo, ainda no primeiro semestre, conforme explicou o prefeito da cidade, Mário Costenaro.
Essa abertura dada pela Copel, essa possibilidade desse encontro que acontecerá em Toledo, provavelmente em meados de abril, ela possibilita que se integre a possibilidade de a gente conseguir entender as opiniões, verificar as demandas em loco, buscar soluções em conjunto. Então nós estamos dando um passo além. O diálogo é extremamente importante. O avanço com essa ação de a gente procurar soluções conjuntas é algo extraordinário. Eu tenho certeza que nós estamos abrindo um bom caminho para avançar cada vez mais.
Nesse ano, a Copel diz estar investindo 2,5 bilhões de reais em obras de infraestrutura de distribuição de energia no Paraná. Somente o oeste do estado está recebendo 627,5 milhões de reais. Além disso, a Copel está avançando com o programa Rede Elétrica Inteligente, que substitui os medidores de energia por modelos que se comunicam em tempo real com o centro de operações da empresa, em curso na região, com investimentos na ordem de 223 milhões de reais para facilitar a vida dos clientes. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.